Agora em Brasília são 8 horas e 21 minutos. O plenário da Câmara pode votar nesta semana proposta que determina a obrigatoriedade da realização de campanha sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. A proposta, que teve urgência aprovada ainda no mês de março, prevê a inserção de advertências sobre a paridade de direitos e deveres entre homens e mulheres em propagandas relacionadas a produtos para afazeres domésticos. E a autora do projeto, a deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, é com quem vamos conversar agora sobre o tema. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes. Muito prazer, muito grande estar novamente no painel, prestando contas, esclarecendo sobre o PL 1943 de minha autoria.
O prazer é nosso, deputada, em receber a senhora aqui mais uma vez. Bom, a pandemia, segundo estatísticas, segundo levantamentos, paralisou o progresso na igualdade entre homens e mulheres, segundo, por exemplo, consta em relatório do Fórum Econômico Mundial. E, segundo esse documento, no ritmo atual, uma nova geração de mulheres, dependendo de onde vive, terá que esperar entre quase 100 e mais de 135 anos para alcançar a paridade entre sexos. Quais as consequências desse diagnóstico para as mulheres, deputada?
Olha, Márcio, é um retrocesso humanitário, é uma questão da humanidade mesmo, a gente vê a humanidade retrocedendo, porque no nosso país e nos demais, onde homens e mulheres avançam nos espaços, ocupam os espaços com igualdade, a cultura, o imaginário da população já olha ambos com direitos iguais, é muito importante para a geração que vem. Quando a mulher voltou para casa, agora neste momento de pandemia, e assumiu aí na frente dos filhos da atual geração o trabalho doméstico, essencialmente, e as falas entre casais, entre os que estão na mesma casa, entre irmãos, entre as pessoas que estão juntas, dizendo este é o seu papel e não é o meu, retrocede fortemente e as mulheres realmente recuam séculos em sua história. As conquistas que não estavam impregnadas na cultura da população passam a ser rapidamente destruídas. E aí aparece um papel de uma mulher doméstica, de uma mulher do lar, de uma mulher submissa, enquanto de um homem que precisa ir para a rua, que é o provedor, que é o chefe da família. A sociedade patriarcal volta com força e o machismo aparece fortemente no nosso meio.
Agora, deputada, a sua proposta inclui na consolidação das leis do trabalho a obrigatoriedade da realização de campanhas publicitárias sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres. De que forma essa medida pode ajudar a combater, a diminuir a desigualdade entre os sexos?
Veja bem, Márcio, nós temos um exemplo muito clássico no Brasil. O nosso país é um dos países no mundo onde a juventude menos fuma neste momento da humanidade. Nós combatemos o uso do tabaco fortemente com propagandas, como o uso do álcool, né? A gente diminuiu muito com propaganda pública, e impregnando no meio da população, na sua cultura, o que significava fumar. Uma pessoa fumando e uma tarja na propaganda dizendo que o fumo causa câncer, por exemplo. Quando tinha propagandas, né, que agora nem a propaganda tem, nós conseguimos que a juventude observasse com muito cuidado essas questões. Então, hoje ainda, os canais de televisão, a mídia de uma forma geral, isso por parte das empresas, as peças publicitárias, elas apresentam sempre uma máquina de lavar e uma mulher, um detergente, uma vassoura, os materiais de limpeza, tudo que tem a ver com o interno da casa, com a vida doméstica, fortemente a presença da mulher. E aí, nesse sentido, além de ter presença de mulheres e homens, e se só tiver presença de mulheres, não tem problema. Só que na propaganda tem que chamar atenção que a Constituição garante direitos iguais entre homens e mulheres. Trabalho doméstico não é um trabalho definido pela lei, pela legislação do trabalho ou historicamente para as mulheres. Todos nós que vivemos num ambiente familiar devemos fazer trabalho doméstico. E todos nós, homens e mulheres, podemos acessar serviço público, vida pública, com muita tranquilidade, porque assim diz a Constituição, homens e mulheres são iguais perante a lei.
E, deputada Rosa Neide, como é que essas campanhas publicitárias vão ser definidas? Haverá um foco? Quem vai decidir sobre o teor dessas campanhas?
Então, veja bem, depois do PL aprovado, a gente tem que ter uma regulamentação do PL. E nessa regulamentação, com certeza o governo, o Ministério das Comunicações, colocar claramente como cada instituição que cuida de mídia pública pode receber de uma empresa, por exemplo, para colocar uma propaganda no ar, no áudio, colocar uma propaganda para a população. Então, ela tem que ter princípios, requisitos, e se ela atender os requisitos, é como, por exemplo, eu falo, não pode ter determinadas propagandas até meia-noite, porque é horário que não é permitido a crianças e adolescentes. Eu não posso passar um filme num canal aberto até tal hora, porque isso é normatizado no Brasil. Então, a gente passa também na regulamentação a ter as normas do que pode e que não pode, com trabalhos que restringem o trabalho doméstico, que se envolve com a questão do conceito de trabalho doméstico.
Agora, deputada, apesar de todas as dificuldades, houve muito avanço da participação da mulher na vida social e política brasileira. A própria Câmara dos Deputados é um grande exemplo disso, por ter aumentado exponencialmente a presença das mulheres deputadas. Mas ainda assim, ainda hoje, no Brasil, a publicidade reforça ideias machistas, deputada?
Sim, a gente avançou, né? Não vamos negar. Nós somos 51% da população, no parlamento a gente tem 15% de representação. Então, muito longe ainda, se nós olharmos a Bolívia, a Argentina, o Chile, os vizinhos aqui, nós vamos ver que nós estamos muito aquém dos demais na representação política. Depois do financiamento público, a gente pulou de 10 para 15, nós aumentamos 5%. A mulher galgou um pequeno espaço. Mas, no geral, quando você vê as pesquisas, a demonstração de uma pesquisa, por exemplo, as universidades pesquisam o próprio IBGE, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, o conceito ainda está muito arraigado, né? A mulher é a mãe, a dona de casa, a cuidadora, a do lar. Mesmo na Câmara, às vezes alguns projetos falam: não, isso é boa bancada feminina, porque as mulheres gostam desse tipo de coisa, as mulheres gostam de resolver essas. Não que a gente não goste, quando se trata de criança, de idoso. Nós gostamos, mas eu espero que os homens gostem também na defesa da criança, na defesa do idoso, do deficiente. Então, não é que essas questões é mais feminina ou mais masculina. Todos nós temos olhares diferentes, né? Homens e mulheres. Alguns homens têm um olhar também para algumas coisas que parece que é do olhar feminino. A história, a nossa educação é que permite muitas vezes a gente olhar assim. Então, parece que o cálculo não é da mulher. Eu sou professora e muitas vezes meus alunos reclamam: professora, já entra o professor de matemática dizendo: olha, as mulheres têm mais dificuldade em matemática, prestem mais atenção. Olha, isso é difícil, cuidar das meninas aí para prestar atenção. Então, isso já está muito inculcado. E essa concepção de que mulher é a doméstica, de que mulher é a materna apenas, isso nós temos que quebrar e nós temos que entender que a sociedade e a própria lei foi constitucional e o direito foi conquistado porque as mulheres lutaram. As mulheres na luta, e muitos homens nos apoiam nessa luta, nós não estamos só. A maioria, eu posso dizer, que lá no plenário, quando a gente tem uma votação, alguma coisa assim, a gente conta com a maioria. Os homens carregam as bandeiras feministas também. Entendem que ao seu lado tem uma parceira, uma companheira, alguém do seu lado somando, não alguém atrás seguindo, né? Mas alguém ao seu lado. Agora, nós temos muitos homens, né? Nós vimos na semana passada, no plenário da CCJ, agressões. Toda semana a gente pode pontuar agressões de homens contra a condição da outra por ser mulher, né? É a condição da mulher que é agredida. Não é Rosa Neide, não é Maria do Rosário, é a mulher em si, a mulher brasileira que é agredida por ela ser mulher.
Pois é, deputada. E dentro desse contexto, dentro das negociações políticas na Câmara, com a grande maioria de homens no parlamento, a senhora vê possibilidade de sucesso na aprovação dessa matéria?
Olha, tem algumas contestações, inclusive por alguns homens. No dia da aprovação da urgência, houve deputados que estavam dizendo: ah, mas agora as mulheres vão perder o direito de fazer propaganda, porque na propaganda doméstica só vai haver homens. Não tem nada disso no PL. Então, já fica um desvio, tirando do foco aquilo que é fundamental. Aí tem a questão religiosa, né, que alguns buscam os princípios bíblicos para dizer que esse foi sempre o papel da mulher, que se votar alguma coisa que não seja só da mulher, que está contrário aos princípios bíblicos. Mas eu vejo, eu espero que a Bíblia ela tenha um registro histórico de uma sociedade, e se no, eu, por exemplo, como cristã, me afeiçoou muito a todos os exemplos que Jesus Cristo deu. Ele sempre esteve junto com as mulheres e todos os grandes eventos da vida de Jesus Cristo, as mulheres estiveram fortemente presentes. Então, a Bíblia não nos dá esse exemplo. O mundo cristão, o Segundo Testamento, não nos dá esse exemplo contrário à mulher. Muito pelo contrário, ele junta mulheres e homens no papel de Jesus Cristo e na relação que se estabelece. Então, a questão mais dogmática hoje para discutir qualquer coisa assim, vem dessa discussão religiosa, que é muito ruim. Vivemos num país laico, temos que respeitar a legislação. Então, eu espero que essas questões... Estamos discutindo, conversando, a relatora, inclusive, ela é evangélica, ela conversou muito com a bancada evangélica, que é a doutora Wanda, do estado do Acre, conversou muito com a bancada evangélica, ela tem total clareza do que é, o que o PL representa. O que a gente quer é quebrar paradigmas, é mudar cultura, é introduzir um conceito de homens e mulheres iguais perante a lei, conforme está na Constituição. É apenas isso, sem interferir nas culturas individuais, na fé, na religião de ninguém. Então, eu espero que o plenário tenha bom senso na hora de votar.
Com certeza. Eu quero agradecer, então, à deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, por sua participação aqui no painel eletrônico, para explicar para a gente esse projeto que determina a obrigatoriedade da realização de campanhas sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui.
Muito obrigada, Márcio. Esperamos que esse país avance cada vez mais e que a gente tenha direitos de homens e mulheres garantidos perante a lei para que a gente possa avançar enquanto sociedade. Um forte abraço, vamos nos cuidar. A pandemia matando em larga escala, as mulheres sofrendo, as crianças sofrendo, todos nós sofrendo, a população de uma forma geral. Precisamos nos juntar e ter força. Muito obrigada e tenhamos todos um bom dia.
Bom dia, mais uma vez, muito obrigado à deputada professora Rosa Ney, do PT de Mato Grosso.